Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Oi, pessoal, eu sou Júlia Correa, editora da TAG, e vou apresentar o nosso podcast de hoje. O livro da TAG Curadoria deste mês, indicado pelo escritor Itamar Vieira Jr., é o romance de estreia da autora norte-americana Terry McMillan. Publicado originalmente em 1987, Mama mostra a batalha de uma mulher negra nos Estados Unidos dos anos 60 para criar sozinha os seus 5 filhos. Associada a uma tradição de autoras como Toni Morrison e Alice Walker, Terry McMillan narra com sensibilidade a luta dessa protagonista em meio à precariedade de um país ainda abalado pela segregação racial. Para aprofundar a leitura do romance, vamos conversar hoje com a professora e escritora Maria Carolina Casati, autora do projeto Em Cruz e Linhas. Temos também como convidada Iarema Soares, jornalista e especialista em literatura brasileira, com trabalhos com ênfase em direitos humanos. Oi, Maria. Oi, Iarema. Como vocês estão?
Oi, tudo bem?
Oi, Júlia. Oi, Maria. Boa tarde com todo mundo que vai nos ouvir no futuro.
Bom, eu queria começar perguntando um pouco da experiência de leitura de vocês. Vocês não conheciam anteriormente a produção da Terry McMillan? Como que foi essa experiência de leitura de Mama, de conhecer a obra dela, né? Que é um romance inédito no Brasil, né? Que a TAG está publicando agora. Aí eu queria aproveitar para perguntar para vocês, acho que a gente pode começar com a Maria, o que se nota, né, de original nessa produção dela.
Oi, obrigada pelo convite. Sim, eu não conhecia a obra da Terry e foi uma grata surpresa poder me deparar com esse texto assim tão familiar, né? Se a gente pode dizer assim. Eu acho que tem muitas coisas, como você... Foi na década de 80, né? Final da década de 80 que ele foi lançado a primeira vez. Assim, eu já existia no mundo nessa época. Mas a impressão que dá é que ela lançou o livro ontem, né? Então, pensar assim como esses temas e essa escrita de mulheres pretas continua tão atual, felizmente ou infelizmente, né? Na sua abertura, você estava falando da Toni, da Alice Walker e de outras mulheres que muito se assemelham, né? A gente vai conseguindo perceber similaridades entre todos esses textos e não necessariamente isso é uma coisa ruim, né? Na verdade, muito pelo contrário, é mostrar mesmo como muitas dessas experiências também se assemelham e a forma de contar essas experiências para atribuir significados a elas também se assemelha. Então, foi um prazer, assim, mas aquele prazer, como eu disse, foi uma surpresa, mas foi um prazer que deu um quentinho no coração de algo que, eu sei mais ou menos do que ela está falando, sabe? Dá para pegar na mão dessa daqui e me situando bem.
Como foi para você, Iarema?
Então, eu não sabia, mas há uns 6, 7 anos atrás, eu assisti o filme Waiting for Exile, que veio de um livro que foi escrito pela Terry. Então, quando eu estava fazendo a pesquisa pós-leitura do livro, eu falei, meu Deus, eu já conheço a obra dela. E aí comecei a fazer uns paralelos entre as 4 personagens mulheres de Waiting for Exile e a protagonista do Mama. E foi um livro muito difícil, às vezes, de ser lido, né? Que ele tem passagens bem complicadas, assim, bem intensas, que te rasgam e te curam ao mesmo tempo. É um fluxo bem intenso mesmo de leitura. Mas eu gostei bastante porque a personagem principal, ela fica numa... Ela não é nem muito boa, nem muito má. Ela tá numa área cinza. E essa área cinza que configura a nossa humanidade. E isso me resgatou, assim, pelo peito de maneira muito forte. Então, eu gostei bastante. Foi uma leitura muito, muito boa de ser feita, porque eu me identifiquei com aquilo. E, enfim, tu falou ali da Alice Walker. Eu também já criei uns paralelos com ela, assim, em relação aos escritos, principalmente Cor Púrpura, que é um livro que eu gosto bastante. Mas foi uma leitura muito, muito agradável de ser feita e eu fiquei muito surpresa de ter feito esse paralelo com Waiting for Exile, que é um filme que eu gosto muito, assim, que me impactou bastante quando eu assisti pela primeira vez.
A Yarema falou agora um pouco desse aspecto um pouco pesado do romance, né? A gente começa com aquelas cenas já de violência doméstica, com os filhos testemunhando tudo. E eu tenho a impressão, e eu queria ouvir mais isso de vocês, né, da leitura de vocês, que essa brutalidade ali daquele meio, né, da família da Mildred, dessas tensões, né, entre os personagens, né, se reflete muito na escrita e nos diálogos, né? É um livro recheado de diálogos, né? Eu acho que a maior parte do romance traz muito, né, esses diálogos, né, dos personagens. Como que vocês veem esses aspectos, né, mais de tensões sociais, né, assim, que se apresentam no romance? Como que a gente nota isso na forma, né, na escrita da Terry McMillan?
Eu acho que uma das coisas, talvez, que a gente tenha começado a falar, né, sobre essa forma de mulheres pretas escreverem, eu acho que dá muito para perceber também nesse livro, né? Então, vou, claro, usar o termo criado pela dona Conceição Evaristo, pensar em escrevivência, né? E também para puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas para pensar como que, de uma certa maneira, quase que o conteúdo é interseccional à forma, né? Então, a gente consegue ver bem como que ele está estruturado e como o narrador, ou a narradora, né, essa voz que narra, fala, e como estão as frases estruturadas e organizadas quando é o narrador. E aí como isso tudo vira praticamente uma reprodução, como a gente está dizendo, dos acontecimentos e da realidade por meio da oralidade no diálogo, né? E isso é muito bacana de se ver. Mas, por outro lado, eu acho que é o que a Yarema está falando também, vai te fazendo ficar, sentir essas coisas ao longo da leitura. Isso é muito importante também. Então, com certeza, o começo foi o pior para mim, assim, de passar, porque ele era extremamente gráfico e você vai sentindo essa dor e você vai quase, né, quase que nem as crianças. Ela te coloca numa posição de estar atrás da porta, escutando e vendo pelas frestas, imaginando o que é que vai acontecer e já fazendo toda aquela descrição das marcas que estão no corpo dela, das brigas anteriores, né? Então, isso é muito pesado, é muito difícil. E aí, por outro lado, conforme essas coisas vão mudando, os eventos vão mudando e o texto também vai mudando, aí parece que você vai se acalmando. Mas aí depois outras tensões acontecem, inclusive na estrutura do texto, aí você também... Então, é uma leitura que não é fácil, como a Yarema está dizendo, porque também ela é sobressaltada, porque tantas coisas vão acontecendo ao longo da existência da Millie que, no final das contas, você vai passando por isso com ela, né?
Pois é, enquanto eu achei a explanação da Maria perfeita em relação a isso, assim, me levou até a lugares que eu não tinha pensado ainda em relação à forma como a escrita é feita, mas o que me impactou bastante, assim, foi justamente uma passagem que a Maria disse agora, que é sobre o quanto a narrativa, ela te encurralava em alguns momentos. No episódio, por exemplo, da violência doméstica, espero que eu possa falar sobre isso, que não seja considerado spoiler.
Pode, está liberado.
Pois é, eu também, depois que eu pensei, ih, eu já estou falando até que tem as descrições do corpo.
Quem não tiver lido o livro ainda, né, pausa agora e corre para ler.
Mas que me marcou bastante, assim, essa passagem dos filhos no quarto, né? Enquanto a mãe ali sofria diversos tipos de violência, e eu fiquei de verdade, assim, sobressaltada enquanto eu lia, com o coração na mão, porque a escrita é muito viva, muito, muito potente, sabe, nesse sentido, assim. E isso foi o que mais me marcou em relação a esse aspecto. Eu acho que, de verdade, todo o resto a Maria Carolina já disse com sabedoria e excelência em relação à forma escrita e como tudo isso se atravessa.
Eu acho interessante porque a gente começa a leitura do livro lendo sobre a Mildred, é muito determinada, né? Ela tá ali, ela vai pegar os instrumentos para atingir. A gente não sabe, ela está ali envolvida em algum plano que a gente não sabe bem o que é, mas ela está ali muito obstinada. E aí daqui a pouco a narração vem nos dizer, então, que tudo que ela quer é poder se vingar do marido, pelo que ela sofreu, né, na noite anterior, assim, assado. É, então tem uma quebra, assim, também de expectativa logo no início, que eu acho que é o que vai pautar também todo o livro, assim, que é essa complexidade da personagem, que ela, né, de como a autora vai mostrando essas sutilezas, né, pouco a pouco, da Mildred. Eu acho até interessante que uma das nossas colaboradoras da revista, Yasmin Santos, né, escreveu como a trajetória errática da Mildred é fruto do mito da mulher negra forte. Eu achei isso muito interessante. Também o nosso curador, né, justificando a escolha dele, falando da personagem, o Itamar disse que não se trata de uma personagem que tradicionalmente foi chamada de heroína por conta de suas virtudes excepcionais. O que me interessa nela é sua profunda humanidade, sua capacidade de errar, de acertar, de ser contraditória sem perder a sua essência. Aí a Arema já tinha falado um pouquinho sobre isso no início aqui do nosso papo, mas eu queria aproveitar, assim, nessas reflexões para perguntar para vocês, então, quais são essas marcas, né, da profundidade psicológica da Mildred? Porque é uma personagem muito complexa, né, construída pela Terry McMillan. Eu queria ouvir de vocês em que medida vocês foram entendendo, assim, essa construção da personagem feita pela autora, né, essas diversas camadas de caráter dela, né? Caráter pensando na construção mesmo da figura.
Eu acho genial o fato de, como eu disse ali no início do nosso bate-papo, dela ser essencialmente humana, sabe? Nem isso, nem aquilo. Eu tô no meio e lide com essa informação. Eu não vou ser perfeita como mulher, não vou ser perfeita como mãe, eu vou fazer o que é possível e é isso, sabe? E quando tu citou o exemplo a frase da Yasmin, e ela, a personagem, a Mildred, ela se descola dessa imagem, né, da mulher negra forte, que às vezes também é acoplada à imagem de uma mulher negra que sofre e sofre calada e que não faz nada diante daquilo. E a Mildred não, sabe? Ela vai lá e tipo, olha, isso está errado, isso não me é confortável, eu vou dar o pé daqui, eu vou embora dessa cidade, eu vou terminar meu casamento com esse homem e vai dar tudo certo, porque eu tenho os meus filhos para criar, e os meus filhos, porque ao final de tudo, os filhos da Mildred são a prioridade dela, ela faz tudo para eles. Faz tudo por eles. E isso tem muito desse espírito da mulher negra, guerreira, ser mãe como um todo, assim, na sua essência. Mas elas, ao mesmo tempo que ela se cola algumas coisas, ela se descola de outras. E eu acho isso muito bonito, essa plástica dos movimentos dela, sabe? Para ir moldando essa personalidade que é confusa e que é absurdamente normal, porque é assim que a gente é, sabe? Mas o que eu achei interessante também que a autora trouxe foram as questões de saúde mental, né? Que é um tema sempre muito sensível para a população negra, a gente não fala sobre isso, a família dela não falava sobre isso, e é uma coisa intergeracional, porque a gente vai percebendo que isso se arrasta ali para os filhos também. E, enfim, foi apontado, não foi abordado a fundo, mas foi pincelado, digamos assim. A gente entende o que está acontecendo, as personagens não têm muita noção do que é aquilo, né? Até no episódio em que a Mildred é acudida pelo pai dela e que a Freda chama o avô para cuidar, tipo, fica meio nebuloso, assim, o que está acontecendo, o que foi isso, que episódio foi isso, ninguém sabe o que está acontecendo, mas a gente consegue ter o discernimento para saber que ela estava passando por um período muito difícil, assim. E eu achei isso muito, muito relevante de ser levantado, porque a gente tem, né, como já foi dito e foi frisado, essa questão de que a população negra é muito forte perante as coisas, enfrenta os problemas de uma maneira sempre altiva, né? Sempre minimizando as causas para ficar bem diante dos ocorridos. Só que a gente não consegue ser assim o tempo inteiro, ninguém é assim o tempo inteiro. E a gente tem que permitir que pessoas negras sintam dor e que elas se sintam feridas pelas coisas, sabe? E, enfim, achei muito, muito bom de ver isso num livro que foi escrito na década de 80, sabe? Achei de uma potência absurda, assim, porque é um tema que é relevante, é latente até hoje. A gente não sabe muito bem como abordar, como fazer. E ela foi lá em 87, se não me engano, e bang.
Eu acho que algo ilustrativo disso é até a falta de fé dela, né? nos momentos em que aquela cunhada tenta levar ela para o culto, né? E ela não consegue sentir nenhuma fé, porque eu acho que é uma falta de esperança, né? Uma falta de... assim, ela não consegue vislumbrar, né? Muitas expectativas, assim. Ela vai levando as coisas, mas também não tem muito espaço. Eu acho que essa questão da saúde mental chega a um extremo que é isso, né? Chega a impedir essa visão, né, de um fim, né, de uma esperança, de algo mais sublime, digamos assim, né? Maria, qual é a sua visão sobre isso?
Eu concordo muito, assim, com a Yarema, né? E pensando que a gente já falou sobre isso, mas parece que não é tão importante, é irrelevante, mas eu acho que isso é tudo nessas obras. É fazer com que essas pessoas sejam gente, né? Então, quando ela humaniza... humano, gente, é assim, faz bobagem, dá com a cabeça na parede, passa por problemas psicológicos e tal. Então, a preta guerreira, ela não é humana e está sempre pronta para tudo, para fazer tudo, ela não pode chorar, ela está lá resolvendo todas as questões, e isso não torna ela humana. Então, é muito complicado você continuar nessa narração, né? Então, acho que isso é uma das coisas para voltar, né, ao que a gente estava falando também no começo, que caracteriza essa escrita de mulheres pretas, que vão transformar essas pessoas, vão nos transformar, né, vão nos narrar a partir do ponto de vista do humano. A gente não é nem mais sub-humano, como acontecia na descrição da branquitude, que a gente não é gente, a gente é animal, a gente é ameaça, a gente é só sexo, mas a gente também não é sobre-humano, né, que é a guerreira que tudo aceita, que tudo faz, que está ali para tudo. E além da questão da saúde mental, acho que essa característica, ou essa possibilidade de humanização, né, vamos dizer, também se mostra, como vocês estão dizendo, na maternidade. Porque por mais que tudo na vida dela sejam esses filhos, né, ela fala, eles são algo que eu fiz, eu dei conta de fazer isso. Né? Os meus filhos, eles, bem ou mal, uma está casada, a outra vai para a faculdade, não sei o que, ainda que ela não saiba tudo que aconteça na vida, né, dos filhos, é muito interessante que ela também não passa a mão na cabeça dessas crianças, e ela xinga, ela tem uma hora que ela não quer saber, você é uma feia horrorosa, né? Então, é muito legal porque ela é gente. Gente sendo gente, uma mãe tentando lidar com as coisas, e ela só se lasca. Né? Ainda bem que é pós-leitura, assim. Essa mulher, tudo que ela tenta, ela só se lasca. Você fala, não é possível que mais uma vez vai acontecer alguma coisa errada, não vai ter dinheiro, não vai conseguir, e não dá certo, né? E não é porque ela não sabe lidar com as coisas, é porque as circunstâncias são muito cruéis. Então, eu vou tentar lidar com as coisas do jeito que elas estão se apresentando para mim. Né? Porque eu não tenho outra coisa a fazer, essas cinco crianças, que agora não são mais crianças, dependem de mim. Isso que eu também queria dizer, assim, ressaltar esse ponto, que é interessante, porque ela, de uma certa maneira, traz também um arco temporal bastante grande, não só da protagonista, né? Da primeira protagonista, porque acreditamos que há outras, né? Mas como passa muito tempo, no final das contas, a menina Freda está fazendo 30 anos. Né? Então é interessante ver também como essas vidas foram se desenrolando dentro dessas circunstâncias muito insalubres e o que essas mulheres especialmente fizeram ou puderam fazer a partir do que lhes foi apresentado. Né?
Tem um aspecto também que é sobre o próprio prazer da Mildred, né? Que ela não relega assim, isso. Em função dos filhos. Quando ela se envolve com aquele rapaz mais jovem, por exemplo, mas eu vou me encontrar com ele, vocês não vão palpitar sobre isso, sabe? É o meu momento, e ela vai se arrumar, ela tem também, né? Ela mantém a vaidade dela e tudo. Como vocês veem essa questão específica, né? Da, digamos, da vida amorosa, sexual dela? Eu acho que isso tá bastante presente, assim, no livro, né?
Eu acho também que nessa questão, eu não sei se eu vou usar uma expressão, é uma expressão bem gaúcha, inclusive, mas eu vou usar uma expressão meio chula, mas ela não tá morta, gente, sabe? E isso também vai nisso que a gente tá comentando aqui e batendo com bastante afinco de que ela é humana e ela tem desejos e ela tem vontades, e não é porque ela é mãe de quatro filhos que ela vai deixar de ter vontade de se relacionar amorosamente ou até tipo, de forma mais carnal mesmo com as pessoas, entende? A vontade tá ali, o desejo tá ali, ele não desaparece porque tu te torna mãe. Mãe não é uma entidade, né? Algo assim, sobrenatural, que quando tu te torna mãe, tu só tem olhos para os teus filhos. Não, tu cria, a tua visão, ela se amplia sobre o mundo, né? Porque tu tem serzinhos ali para cuidar, para às vezes para a vida inteira, né? Porque adulto também dá trabalho e recolhe a mãe. Mas é isso, assim, e faço essa leitura de que é mais um ponto para reforçar a mulheridade dela, sabe? E a feminilidade dela e todo esse erotismo que não desaparece pelo fato dela ser uma mãe e também pelo fato dela ser o tempo inteiro desgastada pela vida, assim, porque são coisas que ficam batendo na Mildred, que poderiam ser um impulso para ela desistir de muita coisa e abrir mão de muita coisa. Mas ela não abre mão de nada. A mulher, ela não para, ela é imparável. E eu acho isso muito sensacional, porque ela é um furacão, assim, sabe? Por onde ela passa, ela organiza as coisas, mas ela desarruma ao mesmo tempo. E é esse fluxo constante, e é nesse fluxo maluco que os filhos são criados. E dá tudo certo, sabe? E eu acho... Mas, enfim, em relação a esse erotismo todo, eu acho muito necessário trazer isso, porque muitas vezes isso é esquecido pelas próprias mulheres negras, sabe? Pelas próprias mães. Que isso é deixado de lado num certo ponto da vida, assim, e não deveria ser encarado dessa forma, sabe? Algo que nos permeia, que também nos faz gente, entende?
É uma energia caótica, né? Ela é caótica, assim, em todos os sentidos, mas... E para além dessa coisa da maternidade, ela tem a coisa de envelhecer, né? E o corpo não é mais o mesmo. E eu acho isso, assim, belo, como ela descreve esses momentos de... Tá vendo? Eu ainda dou um caldo, sabe? Assim, eu precisava disso, a minha pele até melhorou, né? Olha só, esse peito tá bom ainda, não sei o quê. E como a própria filha, né, quando a vê sem roupa, fala, gente, olha minha mãe e tal. Então, acho que uma das coisas também que a autora quer mostrar pra gente é que você virou mãe, você não tá morta, mas você ficou velha, você também não... No caso, ela nem tava velha, né? Mas você envelheceu, você também não tá morta, né? Porque a gente sabe muito bem também que esses corpos não são corpos mais desejáveis, né? A partir da maternidade, a partir do envelhecimento. Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem dizendo como filmes de terror se aproveitam da imagem da velha nua, né, para assombrar. Ela que entra no banheiro, que te persegue à noite, é sempre uma velha pelada, né? E o que tem de tão aterrorizante numa mulher velha nua, né? Então, acho que isso também é bonito, porque sempre que ela tem uma transa gostosa, pode falar essas coisas, Júlia? Sempre que ela tem esses momentos, a descrição antes é quase gráfica também do que ela está sentindo, o que está acontecendo, mas a descrição depois de como ela está se sentindo e como o corpo dela está, também é muito detalhada, e eu acho isso belo, assim, né, nessa narrativa.
Eu acho que chega o momento de a gente falar da nossa segunda protagonista, né? Porque eu acho que tem o próprio título traz algo interessante. Eu acho que eu chego a mencionar isso num texto que eu escrevi para a revista. Que embora o título seja Mama, a presença dessa segunda protagonista, que é a Freda, não é estranho. Porque, na verdade, a Mildred é uma figura incontornável na trajetória da própria Freda, né? Então, essa figura materna tá ali sempre presente, né? Eu acho que o título até reforça bem isso. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco sobre o desenvolvimento dessa personagem ao longo da trama, sobre o modo como ela encarna, né, diferentes traumas intergeracionais. Eu acho que uma das cenas que todo mundo vai considerar muito marcante, todo mundo que leu, assim, não tem como esquecer, é na cena quando se aproxima o Natal e a Mildred não tem como comprar presente para todos os filhos, chama, né, a Mildred não tem dinheiro, chama a Freda e diz, olha, tem que esperar, eu só vou poder te dar esse presente mais pra frente. E aí a gente sente a dor pela Freda, né? Porque ela é uma criança, ela é a mais velha, mas ela é uma criança, né? E ela tem que demonstrar sempre ali uma maturidade que talvez ela não tenha tanto, né? Disponível assim. Eu queria ouvir de vocês um pouco, né? Sobre o desenvolvimento dessa personagem, sobre a importância dela nessa trama.
O que me pega nela é essa cena, né, do Natal. Ela é realmente bastante emblemática, assim. Eu acho que ela é bem comum a muitas famílias pretas. Foi comum na minha família também, né, de tu priorizar os pequenos em detrimento dos grandes, que já são grandinhos, com todas as aspas possíveis, grandinhos o suficiente para entender que esse ano não vai dar, que esse ano não tem Papai Noel e que o teu presente vai vir depois, vir quando der, né, não é nem depois, é quando der, assim. Mas o que me pega na Freda é ver, assim, se tu não resolve as tuas pendências e os teus problemas contigo mesmo, digamos, num tempo hábil, esses problemas, eles vão passar. Eles vão existir nos teus, entendeu? Eles vão ficar circulando e girando eternamente naquela família enquanto aquilo não for resolvido. E a gente consegue perceber isso muito bem na relação, em como isso é transferido da Mildred para Freda, né? A questão de problemas de saúde mental, problemas com álcool. E eu fiquei bastante aflita, assim, porque eu tava vacilante em relação ao futuro da Freda. Quando ela viajou, pensei, vai dar tudo errado, porque para a mãe dela dá tudo errado. Então, para ela também vai dar. E a Freda, ela foi, tipo, ela deu um salto, sabe? E eu fiquei muito feliz, eu fiquei vibrando enquanto eu... Claro que ela teve seus percalços nessa trajetória, assim, nas cidades que ela morou e tal, durante a universidade, etc. Mas eu fiquei feliz que ela estava conseguindo chegar onde ela tinha sonhado anteriormente, sabe? E a possibilidade de concretizar esse sonho, de tornar ele tangível, me fez uma pessoa muito feliz, mas me deixou muito aflita isso, assim, de como os problemas, eles podem de fato ser passados de uma geração para outra se tu não consegue dissolvê-los dentro do tempo da tua vida, assim, sabe? E acho que é basicamente isso, assim. A Freda foi uma grata surpresa, na verdade. E eu achava muito bonita ver a relação das duas, porque era cheia de conflito e elas brigavam. Mas aí, conforme, né, ambas foram amadurecendo, a Freda ainda mais, porque a mãe dela é cabeça dura pra caramba. A Mildred é muito cabeça dura. Foi ficando uma relação de amizade, tipo, de mãe e filha, porque a Mildred gostava de frisar isso, que, tipo, ainda é minha filha, eu ainda mando em ti. Era a frase que ela mais falava, né? Mas de companheirismo mesmo, sabe? De ajuda mútua e de uma presença muito bonita de uma na vida da outra, assim.
É, a Freda, né? Que personagem. Ela é isso. Eu acho, no final das contas, que assim como a gente tem, me parece, sobreposições de narrativas e também sobreposições de forma e conteúdo, como a gente estava falando antes, a gente tem uma sobreposição de mamas nesse texto, né? A Freda, no final das contas, ela é a outra mama, né? Se não a grande mama desse texto, porque ela que cuidava das crianças também, ela é a mais velha, ela que teve que amadurecer na marra, assim. A mãe amadureceu junto com ela, aprendeu a ser mãe também com ela, ainda que a diferença das duas não fosse tão grande, e acho que também porque a diferença de idade das duas não era tão grande, né? Então, no final das contas, acho que a gente está falando de duas mães que se maternam ao longo do texto, né? E maternam umas às outras, mas também maternam essas crianças todas. E acho que isso é bonito de ver como vai sendo construído. E eu acho que ela é quase mesmo esse reflexo, né? Esse duo da Millie, inclusive, como a Yarema estava falando, nos problemas, né? O jeito que ela acaba lidando com os homens também parece muito o jeito que a mãe dela lida com os homens, o jeito que ela lida com a bebida, com as drogas, tentando, né, essa coisa meio cigana, nômade, de eu vou ficar no lugar que de alguma forma vai melhorar a minha situação, busco alguma coisa, ainda que a vida não esteja colaborando para a minha busca. Então, acho que a gente tem quase que uma sobreposição mesmo de maternagens e de existências pretas, quase que uma vai tentando reproduzir e como eu disse, né, tem muito essas cenas também das duas sem roupa e uma observando o corpo da outra, uma ficando pensando sobre, olha, essa menina cresceu, nossa, minha mãe mudou, não sei o quê. E como, no final das contas, as duas também chegam no momento de, bom, é isso que dá para fazer agora mesmo, felizes, conseguir alguma coisa da minha vida. Para mim é isso, uma é duo da outra, né? Não tem como se desapegar. Por mais que ela tenha tido 4 meninas, ela teve, na verdade, 1 menina, que aí as outras vão meio que orbitando também em volta desses dois, né, desses dois astros, que são a própria Millie e a Freda, né? É interessante ver que isso, a gente está falando disso, né, como essas narrativas se assemelham de um jeito bonito, potente, assim. Me parece demais, Deus ajude essa criança, né? A relação que as duas têm e a coisa da cor também, né? De como uma vai narrando a cor da outra, né? Tem aquela cena que ela fala, cara, você que vai ficar mais preta para quê, né? O que você quer ficar mais preta? Para de tomar sol, né? E como essa coisa de, porque eu sei o que significa ser uma mulher preta nesse mundo, uma mulher retinta, preta, retinta nesse mundo, então tente ficar desse jeito. Eu acho muito... muito parecido. Na minha cabeça, completamente louca de leitora, que acredita que essas coisas todas existem, essas pessoas são reais e tudo mais, e conversa com elas, me parece isso, assim, que a Freda conversa com a protagonista de Deus ajude essa criança, que uma pega na mão da outra e pode, sabe, as mães depois se conversam e podem falar de, puxa, olha, eu fiz isso, pode ser melhor, tal. Me parece isso, esse grande universo, assim, narrativo, que vai fazendo também a gente atribuir significados para a nossa existência, né?
A Maria mencionou essa obra, né, da Toni Morrison, que é realmente um romance muito incrível. Eu vou me adiantar aqui, normalmente a gente começa, né, termina com uma leitura de alguma passagem do romance, depois parte para as indicações. Eu acho que eu já vou pedir as indicações agora para vocês. Então, assim, para quem gostou de Mama, para quem foi impactado por essa leitura e quer ampliar essa experiência, né, quais outras leituras, quais outras obras, de repente filme, a Yarema já falou do filme, né, que tinha visto, que era uma adaptação de outra obra da Terry McMillan. Quais outras obras vocês indicam, assim, pro pessoal que quer ampliar, assim, essa experiência pós-leitura de Mama?
Eu tava relendo, na verdade, esse livro há pouco tempo atrás, que a gente comentou o nome da autora logo na cabeça, assim, na entrada do podcast, que é a Alice Walker, é A Cor Púrpura. Eu lembrei imediatamente dos escritos dela, e eu aconselho essa obra porque a Sally, né, que é a principal, a protagonista, ela tem também essa trajetória errante, sabe? E ela tá sempre procurando o momento da libertação dela. E ela encontra essa libertação. E é muito bonito quando ela encontra. Enfim, é uma maneira diferente da Mildred, mas é bonito igual, assim. E são escritas muito potentes, assim, que colocam essas mulheres no centro da narrativa, né? Não como objeto de nada, mas como donas daquilo ali. E mostra essa sutileza do humano mesmo, sabe? Que eu acho muito bonito quando a gente aterra as personagens e não coloca elas em nenhum lugar absurdo, assim, de super ou sub. Tá ali, tá vivendo como a gente. Como a Maria disse, a gente pega na mão, a gente conversa. E ela tá vivendo esse... E ela começa a viver essa vida terrana, assim, sabe? Tipo, mundana. De erros e acertos, eu acho muito bonito, assim, claro, ela é ambientada num cenário diferente, assim, antes dos Estados Unidos, acho que na década de 20, década de 30, agora eu não quero dar uma informação errada, mas é um livro lindíssimo, assim, que vale muito a pena ser lido, porque dá para fazer diversas pontes e conexões com Mama da Terry.
Bom, eu vou sugerir alguns livros que me fizeram muito ressoar, né, essa história, como eu disse, essa ideia de se maternar umas às outras, né, acho que para mim, talvez uma das grandes, além desse fato de se humanizar, talvez uma das grandes lições, tarefa, sei lá, uma das grandes coisas que fica desse texto, essa ideia de maternagem coletiva, mútua, intensa, visceral, que acontece nesse livro. Então, bom, Deus ajude essa criança, né, tem que ler, porque acho que já ressoa bastante, reverbera muito. Eu sou muito suspeita para falar de Toni Morrison, porque ela escreveu meu livro preferido da vida, todo mundo sabe, que é O Olho Mais Azul. Então, eu acho que tem que ler O Olho Mais Azul, porque Pecola e Freda, a mãe da Pecola, principalmente, Pauline E Milly são muito, poderiam muito sentar e conversar essas duas. Eu acho que precisaria bater um papo essas duas. E aí também para falar ainda de Toni e de relação de mães que se maternam, eu acho que a Amada também precisa ser lido. Mas para não ficar só em pretas norte-americanas, aí eu sugiro também o Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas, que vai também mostrando essa possibilidade de se maternar a si, mas também maternar uma mãe que, nesse caso, já nem existe mais, mas existe. Então, acho que esses são boas possibilidades.
Excelente. Obrigada pelas dicas. Bom, eu queria pedir, então, agora para vocês destacarem alguma passagem que tenha sido marcante, né, para vocês durante a leitura de Mama. E fiquem livres também para comentar, né, fazer comentários sobre essa cena, de justificar essa escolha de vocês. Yarema, se quiser começar.
Beleza. Só deixar registrado que eu sou gêmea da Maria Carolina, porque O Olho Mais Azul é meu livro favorito também da vida. Sensacional. Tá, eu vou tentar me acalmar aqui para ler a passagem do livro.
Uma observação, esse livro foi enviado pela Tag, então os associados aqui da Tag já tiveram a oportunidade de ler, e quem não leu tem que ir atrás, porque realmente é um livro incrível.
Tá, vou ler, vou começar. Foi Dindim quem aprendeu a colocar o centavo no medidor para ter as luzes e o gás de volta quando eram cortados. Foi Dindim quem puxava os latões de lixo para a rua para serem recolhidos. E quando as coisas quebravam, o Dindim as consertava. Ninguém havia ensinado, seus instintos lhe disseram o que fazer. Eu posso consertar, disse ele a Mildred, quando a televisão ficou embaçada, quando o abridor de lata elétrico parou de girar, quando o cortador de grama apagou. Cruvava-se embaixo do capô do Mercury por horas até que o motor ronrasse novamente. Todas consideravam natural que aquele era seu papel. Nunca teve opção. Agora, Freda não podia deixar de sentir que haviam tratado como um enteado, principalmente porque era o único menino da casa. Ninguém havia prestado atenção no Dindim, até ele se meter em encrencas. O livro fala muito sobre as mulheres, mas eu fiquei atrelada ao Dindim, porque é isso, sabe? Ele foi muito deixado de lado e me dava uma dor, assim, no coração ver ele totalmente escanteado da narrativa e da vida dessas pessoas. Tem até certo ponto, assim, elas se esforçam para resgatar o Dindim, né, do caminho para o qual ele tá indo, mas chega um momento que, tipo, fica aí. Fica na casa de detenção, não vou pagar mais tua fiança. Tá, e depois ele vai, ele se recupera, né, dá um destino assim para a vida dele, para a vida que ele tem com a esposa, com o filho, etc. Mas me machucou bastante, assim, sabe, ver que ele era um pouco apartado, assim, de tudo e de todas, sabe? E que faz parte também, né, daquela loucura que elas estavam vivendo, daquele constante sobreviver e não necessariamente viver, sabe? Porque era um leão por dia que eles estavam matando e algumas arestas sobraram. E o Dindim era uma dessas arestas, sabe? Esse filho era essa aresta que sobrou, que ela não conseguiu agarrar a tempo, não conseguiu pegar.
É interessante isso, né, Yarema, que o teu texto para a revista da Tag também fala nisso, sobre a precariedade, né? Do trabalho, né, dessas Mildreds da vida real, e de como era realmente, assim, essa batalha, assim, um dia de cada vez, aí é um bico aqui, né, tudo muito instável, assim, eu acho isso muito legal e recomendo muito a leitura do texto da Yarema, vale muito como um complemento aí para a leitura do livro. Maria, se quiser fazer a leitura agora, agradeço.
Eu quero só fazer um comentário antes. A gente está muito gêmea demais, preta, tá? Impressionante. O meu trecho preferido não é esse, mas eu acho que tinha que ter um podcast só para falar do Dindim, porque e trazer Bell Hooks, assim, de fundamentação. Porque, gente, que garoto negligenciado, né? Em várias situações, assim. Você vê que até os apelidos, né, vão dizer respeito a outras coisas. A Freda não tem apelido porque a mais velha não deu tempo, né? Ela é nome. Agora, as outras meninas é Docinho, né? A namorada dele, Lindinha, Anjinho, Boneca, né? Então, assim, é desse jeito. E o moleque, não, é Dindim. né? Porque também já é algo mais pragmático, é algo que vai falar da necessidade que o menino tem de dinheiro, de como ele quer o tempo todo, como ele pensa nisso. E eu acho que vale depois, ó, fica a dica, uma conversa só sobre Dindim e os homens, como os homens desse texto são narrados, assim, são descritos.
Desculpa interromper, é que eu lembrei de uma passagem muito marcante logo no início do romance também, e que tem muito a ver com outro personagem, né, que é o pai dessas crianças, né, o marido da Freda, e é uma passagem que não justifica, mas explica muito daquela brutalidade, né, que é a seguinte: a maioria dos negros não conseguia encontrar emprego e, como resultado, tinham tanto tempo livre nas mãos que, quando estavam lisos como um azulejo, entediados consigo mesmos ou chateados com tudo porque a vida havia se transformado em uma imensa decepção, sua insatisfação entrava em erupção e a raiva explodia. É fascinante, assim, né? Eu acho que a gente volta para aquela questão das sutilezas, assim, do texto da Terry McMillan, assim, de como ela consegue imprimir tanta complexidade, assim, para as relações desses personagens, né?
É, como ela consegue humanizar, né? É o que você tá falando. Não é que justifica, mas traz explicações para certas coisas, né? O cara não é ruinzinho porque ele é ruinzinho, porque ele é mau. Tem várias outras coisas muito mais complexas que aconteceram. Mas, assim, já que é pós, são muitos trechos prediletos, assim, mas de verdade o meu trecho predileto é o final do livro. Então, se você não leu, leia para ver se também vai ser o seu. É, já disse que o quanto eu te amo? Fred olhou para Mildred, para a mãe, como se não estivesse ouvindo, como se as palavras não tivessem saído dos lábios de Mildred. Não sei, provavelmente. Bem, se não disse, eu vou te dizer agora. Eu te amo, Freda. Ficaram lá como se não soubessem o que fazer em seguida. Então Mildred estendeu a mão para a filha como se ela fosse um presente que sempre quis e finalmente tinha conseguido. Freda encostou a cabeça no ombro nu de Mildred, uma mecha do cabelo ruivo enrolava-se como um C no nível dos olhos. Os seios de Mildred pareciam cheios contra os dela, e Freda não sabia dizer quais eram os de quem. Elas se abraçaram, deram tapinhas nas costas uma da outra, como se tivessem caído, arranhado os joelhos e não tivesse mais ninguém a recorrer em busca de conforto. Parecia que se abraçavam pelo passado, pelo futuro. Para mim, isso é o que essa menina esperou a vida inteira, é o que essa mulher tentou fazer a vida inteira, mas não sabia como. Então, assim, olha, eu fico até... Gente, é muito lindo. Eu sou dessas que eu vou lendo e vou chorando. Eu choro, eu sou dessa, eu sou uma emocionada, eu não consigo não chorar. Eu ainda achei que eu não ia nem conseguir ler. É isso, né? Então, como que essas existências por tantas coisas são tão cruéis que depois de quase 300 fucking páginas e quase 30 anos se passaram, sei lá quantos anos se passaram, 20 anos se passaram para essas duas conseguirem se abraçar e uma falar eu te amo para a outra, né? Para uma não saber mais de quem era o outro coração que estava... Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Só pretas fazem isso. Lindíssimo.
Lindíssimo. E a leitura é maravilhosa também. As leituras de vocês, incríveis. Os trechos selecionados. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Foi realmente um prazer poder falar dessa obra tão especial e que a Tag tem a alegria, assim, de estar lançando em primeira mão agora no Brasil. Mas realmente essa obra não tinha sido publicada por aqui. E é uma obra que a gente decidiu apostar e está fazendo totalmente em casa, assim, né? A Tag, né, tocando todas as etapas de produção. Então, assim, essa conversa com vocês é para coroar, assim, realmente tudo isso. Realmente uma alegria imensa. Muito obrigada, viu, Maria e Arema. Um prazer contar com vocês.
Ai, obrigada. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Muito bom ter essa troca, muito enriquecedora, assim. Amei ouvir a Maria. Espero que a gente se encontre aí para outros podcasts e textos da Tag na vida. E a minha dica é leiam esse texto com muita, muita calma, assim, para tentar pegar essas nuances todas, porque é um texto, ele parece muito brutal, e ele é, mas ele é muito sensível ao mesmo tempo, como a Maria mostrou agora no final, sabe? Então se apeguem a isso, assim, e tenham em mente que aquilo ali é o retrato, gente. A gente é assim, a gente é esse cinza todo aí que a Mildred também é.
Ah, eu também queria agradecer demais o convite e torcer também, Arema, que a gente se encontre em vários outros momentos. Na verdade, a gente vai fazer acontecer, né? Espero que seja com a Tag, espero que seja também com a Tag. E é isso, cara. Se você não leu, leia, porque são tantas possibilidades desse livro te tocar. Então, aceite ser tocado, né? Aceite ser tocado pela existência dessas mulheres e do Din Din. Muito obrigada.
Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro, o podcast da Tag. Esperamos vocês no próximo mês para falar do livro de fevereiro, romance de uma escritora australiana que une distopia e jornada psicológica. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Fiquem bem e até a próxima!